Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? O som está normal? Os irmãos estão me ouvindo bem? Parece que eu não estou ouvindo aqui, sair aqui. Está saindo o retorno? Glória a Deus. Bom, temos algumas perguntas aqui, vou responder antes de nós ministrarmos a palavra nessa manhã. Pastor, como será a salvação para as pessoas que viveram na dispensação da lei de Moisés, ou seja, no Velho Testamento? E o milênio, eles viverão nesta dispensação? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que eu já respondi ela aqui, mas vou responder de novo. Não há salvação em nenhum outro. Está me ouvindo isso? Em todas as épocas, quem foi salvo pela graça mediante a fé. Em quê? Em Cristo, na sua obra consumada. Por exemplo, Adão foi salvo? Sim. Por que, pastor, você diz que Adão foi salvo? Porque ele creu. Creu em quê? Em Cristo. Ok? Deixa eu explicar para você. A Bíblia fala que Deus disse para Adão: olha, no dia que você comer dessa árvore, você morre. Então não coma. Adão comeu. Ele pensou então que iria morrer. Mas Deus vem lá em Gênesis 3:15 e dá uma promessa. Deus diz para a serpente que nasceria um da semente da mulher, que iria esmagar a cabeça do diabo. Adão ouviu aquilo, Adão creu que a sua mulher ia ter um filho. Qual a conclusão dele? Então não vamos morrer? Deus diz: se comer, morre, mas agora não vamos morrer porque você vai ter um filho. E a Bíblia fala que Adão colocou o nome na sua esposa de Eva, que significa vida, ok? Então, para alguém que estava condenado à morte, chamar sua esposa de vida, foi por causa da promessa de Deus. Então ele viu o cordeiro que viria, ele viu a semente que viria. Veja, ele não tinha toda a revelação que você tem, mas ele creu que ia nascer um da mulher que iria esmagar a cabeça do diabo. Quem é essa pessoa, irmãos? Então ele foi salvo. Agora presta atenção, vamos imaginar que aqui seja o meio da história, ok? O meio da história, você sabe, a história é dividida em antes e depois de Cristo. Aqui é o meio da história. Os que viveram aqui, viveram antes de Cristo. Como é que eles eram salvos? Eram salvos se eles crescem que Jesus viria, e que ele seria o Cordeiro de Deus, e que iria salvá-los. Jesus não tinha vindo ainda, mas havia a promessa de que ele viria. Todo aquele que creu que Jesus viria foi salvo. Muito bem. Agora nós passamos aqui do meio da história, Cristo divide a história, nós vivemos agora depois de Cristo. Agora nós somos salvos porque nós cremos que Cristo veio no passado. Os que viveram antes criam que ele viria. Nós somos salvos hoje porque nós cremos que ele veio. Ok? Então preste atenção, as tentações são as mesmas. Quem viveu antes, o diabo dizia: ah, isso é conversa, não vai vir não, já tem milênios que nós estamos aqui, não veio até hoje. É uma tentação para impedir as pessoas de crerem. Hoje nós cremos no Senhor, existem tentações? Existe. O que as pessoas dizem? Ah, você quer dizer que você crê que Jesus é Deus, Salvador? Não, isso tudo é história. Isso, quem garante que aconteceu? Papel aceita tudo. Essa história está mal contada. A perversidade é um negócio tão grande que as pessoas desprezam milênios de história de homens que buscaram a Deus para crer numa mentira mais absurda. Essa semana eu estava assistindo um documentário, eu via propaganda, documentário sobre Maria, a mãe de Jesus. E o documentário era para contar sobre os anos, né, que a Bíblia não fala, né, até quando Jesus terá 30 anos de idade. Na verdade, fala muito pouco a respeito da família de Jesus. E aí descobriram um manuscrito que foi escrito séculos atrás, e nesse manuscrito alguém disse que Maria era entendida das ciências ocultas. Aí veio a pergunta: seria Maria uma bruxa? Eu fiquei pensando, olha onde o inferno chega, olha o nível das coisas. E tem lá professores universitários que sabem ler o Copta antigo, gente muito culta, mas do diabo, de um nível assim que você não tem noção. Então não fica pensando que do diabo é só aquele que está ali invocando tranca-rua, preto velho, não. Tem muita gente em universidades que fala o Copta antigo, que fala o grego antigo, e que é igualmente usado pelo diabo. Ok? Para trazer o quê? Incredulidade ao coração do homem. Mas glória a Deus porque você crê que ele veio. E mais bem-aventurado é você que não viu, mas creu. Quantos creem que realmente ele veio? Espero ter conseguido explicar para você. Tem uma pessoa pedindo ajuda aqui. Você deve procurar o pastor Francisco Vasco no final da reunião. Nós temos um procedimento para dar ajuda. Pastor, bom dia. Você pode ensinar-me quais são os pecados que são para a morte, segundo mencionado por João? Por favor, me responda biblicamente. Amém. No geral, os pastores não sabem o que responder. Você está com sorte hoje, então. Você vem no lugar certo. Olha para cá, o que, que é o pecado para a morte mencionado por João na sua epístola? É aquele pecado cuja consequência é morte. Não é morte eterna, não é morte, né, do lago de fogo, morte física, ok? Existem pecados que podem ter como consequência morte física, mesmo sendo você crente, ok? Agora, durante 2000 anos, a Igreja Católica tentou definir quais são os pecados para a morte, que a Igreja Católica chama de pecados mortais. Quem já ouviu falar em pecados mortais aqui? Então a Igreja Católica fala que são 7 os pecados mortais, eu não vou falar com você, mas a Bíblia não fala quais são os pecados mortais, mas a Bíblia diz histórias de pessoas que morreram por causa do pecado, ok? Então, qual que é a primeira mencionada na Bíblia? No Novo Testamento, perdão, não velho, ok? Essa é uma doutrina do Novo. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala a respeito de uma certa pessoa dentro da igreja que estava praticando sexo com a madrasta, ok? Paulo diz, isso é uma coisa tão terrível que nem entre ímpios acontece. Como é que foi acontecer dentro da igreja? Aí Paulo diz, eu já decretei, reunidos eu em espírito junto com vocês, entregue esse cidadão para o diabo, para o corpo ser destruído, para que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Paulo não disse que ele ia para o inferno, mas Paulo disse que o seu corpo seria o quê? Destruído. Então é um pecado para a morte, sim ou não? Acabei de te contar um pecado para a morte. Um outro pecado para a morte mencionado na Bíblia, no livro de Atos, é o pecado de Ananias e Safira. Quantos já ouviram falar em Ananias e Safira? A Bíblia fala que eles mentiram para o Espírito Santo. Que coisa! E o que, que eles mentiram? Eles venderam um imóvel, chegaram dizendo que estavam dando todo o dinheiro para o Senhor, mas estavam dando apenas uma parte, estavam guardando a outra parte. O que, que eles queriam na verdade? Eles queriam se mostrar, queriam aparecer, ser como os demais que estavam dando tudo, mas eles não queriam dar tudo. Aí Pedro diz, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. A Bíblia fala que um depois do outro caiu para trás, morto, e foram enterrados. Então, alguns acreditam que essa pessoa não era crente, outros dizem que aquela pessoa de 1 Coríntios 5 não era crente. Se você crê, não tem problema, ok? Mas está escrito para nossa advertência. Não minta ao Espírito Santo. Cuidado com pecado sexual. Pecado sexual, já expliquei para você, não é como os outros. Por mais que as pessoas acusem os crentes, né? Ah, os crentes são muito preocupados com sexo. Não, não somos. É que existem pecados que estão nesse grupo. Existe um único pecado separado dos demais, que é o pecado sexual, que pode ter consequências, sim, de morte. E preste atenção, aquelas pessoas que se entregam à luxúria da carne, ao pecado, não vivem muito. Esse é um fato da vida. Então não brinque com o pecado. Os irmãos estão comigo nessa manhã? Glória a Deus. Pastor, por favor, me explique a passagem de 1 Coríntios 6, 9. Ela está falando da maravilhosa graça. Sim, tudo fala da graça. Vamos ler. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quantos aqui foram justificados pela fé? Então você é o que agora? Você é? Não, fala mais alto. Você é? Então, isso aqui é para você? Não. Porque você não é injusto mais. Presta atenção, eu não disse que você não peca. Eu não disse que você não peca. Eu disse apenas que você é justo. Porque a sua justiça não depende da sua obediência. Depende da obediência de Cristo. Uau, os irmãos estão afiados. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos. Sabe quem é avarento? Avarento é quem não dá o dízimo, por exemplo. Ah, não sou obrigado a dar o dízimo. Não, você não é obrigado a nada, você é livre. Mas o fato de você não querer contribuir diz que você é o quê? Avarento. Então, você não pode ser igual a essas pessoas que não vão herdar o reino. Como é que você agora, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, como é que você pode viver igual ímpio? Não é? Então, muitos irmãos, né, uma porcentagem enorme da nossa igreja, não dão dízimo. Mas tudo bem, você não quer dar o dízimo, você é amado, você é filho, do mesmo jeito. Mas tenha muito cuidado, se isso não significa que você está vivendo como ímpio, como avarento, alguém que ama o dinheiro. Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, né, o ladrão, herdarão o reino de Deus. Verso 11, tais fostes alguns de vós. O verbo aqui está no presente ou no passado? Passado, vocês eram, não são mais. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Quantos foram lavados? Mas fostes santificados. Quantos são santificados? Mas fostes justificados. Quantos são justificados? Então, olha, três coisas que Paulo diz aqui. Então não é para você, ok? Agora, isso significa que um crente não possa cair em alguma dessas coisas? Pode. Um crente pode cair em qualquer uma dessas coisas. Mas é diferente de viver nessas coisas, ok? Uma coisa é você tropeçar e cair no barro. Outra coisa é você gostar do barro. Está entendendo o que eu estou dizendo? Um cordeiro, ele pode cair no barro e se sujar. Mas ele não vai ficar contente com aquele barro nele. Aquilo tira a paz dele. Mas um porco procura poça de lama para pular. Já assistiu? Peppa Pig. Eu tenho duas netinhas que gostam de ver. Qual que é a diversão da Peppa Pig? Pular na lama. Por quê? Porque é uma porca. Porcos pulam na lama. Filhos não querem ficar sujos, mas filhos às vezes ficam tão sujos quanto o porco, sim ou não? Mas o que acontece? Ele é lavado. Então não julgue pela aparência. No entanto, você pode ter porco limpinho, pode ou não pode? Não julgue pela aparência. Tem porcos limpinhos, mas é porco. Por isso, para herdar o reino tem que nascer de novo. Ou seja, sua natureza foi mudada. Você antes queria certas coisas, hoje você não quer mais, ainda que a sua carne possa ser tentada. Pastor, gostaria, sou líder de célula, estou fazendo anjo da guarda com um novo convertido, queria sugerir para reeditarmos a apostila do cursão e também do anjo da guarda, já estamos trabalhando para isso. Na verdade, eu não comecei a trabalhar, mas já estou pelo menos com planejamento para trabalhar. Pastor, obrigado pela maravilhosa bênção de tê-lo como meu pastor, aleluia, obrigado. Uma dúvida te atormenta. Como é que alguém é atormentado por uma dúvida? Se Judas Iscariotes colaborou com o propósito de Jesus Cristo por nós, então por que o temos como um terrível vilão? Não só nós que temos ele, foi Jesus quem disse que ele é diabo, ok? E essa coisa de cooperar com o propósito de Deus, o diabo coopera também. Ah, não diga isso, pastor, digo. O diabo, quanto mais ele faz, mais ele dá chance para Deus mostrar o seu poder maior. Então, sabe o que Deus fala para o diabo? Pode fazer, faz o melhor que você puder, depois é minha vez. Depois é minha vez. Na hora que chega a vez do Filho de Deus, ele se manifesta para desfazer as obras do diabo. Ao desfazer as obras do diabo, ele se revela. Revela a sua graça, seu poder, poder para transformar circunstâncias para o nosso bem. Não é? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o... Quantos creem nessa verdade? Bom, mas tem coisa que o diabo está fazendo contra você, sim ou não? Mas o Senhor diz, pode deixar ele fazer, você vai sair ganhando no final. Aí você fala, depois de passar por esse problema, parece que agora eu amo mais a Deus. Aí você vai agradecer o diabo que mandou o problema? Não, mas ele cooperou para o seu bem, azar é o dele. Então no Velho Testamento tem muito disso, e essa era uma questão que incomodava um profeta chamado Abacuque. Como é que era o nome dele, irmãos? Você sabe, eu sou professor, eu gosto de ensinar. Abacuque é um dos profetas menores, e ele tinha um problema, porque Deus disse que levantou a Babilônia, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Como é que era o nome dele, irmãos? É isso mesmo, difícil de falar. Deus diz que levantou para disciplinar Israel. Aí Abacuque fica chateado, ele fala, como é que o Senhor pode levantar um sujeito endiabrado desse para tratar com o teu povo? Não é? Ele diz, como é que o Senhor levanta alguém péssimo, ruim, tenebroso para tratar com o teu povo? Aí o Senhor responde para ele, é isso mesmo, eu levantei ele para tratar com o meu povo, mas ai dele. É assim que Deus faz. Presta atenção, é mais ou menos como pai. Eu sou muito desconfiado de pai que idolatra vara, sabe, que põe uma vara no altar, dentro de uma moldura, porque um pai verdadeiro, depois de usar a vara, ele tem que quebrar a vara inteirinha. Como é que a vara ousou tocar no seu filho? É assim que Deus pensa. Ele vai usar às vezes alguém para tratar com você, te disciplinar, mas ai dele, se tocar em você. Você não entendeu nada agora, né? É porque os caminhos de Deus são assim mesmo. Às vezes você quer fazer uma equaçãozinha, A mais B igual a C, nem sempre funciona assim com as coisas de Deus. Por isso, não olhe a aparência das circunstâncias, descansa no seu amor. No final, você só pode sair ganhando. Deus vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Então, Judas foi usado, sim, foi instrumento, mas ai dele. Não foi assim que Jesus disse? O filho do homem tem que ser entregue, o filho do homem vai ter que morrer na cruz, mas ai daquele por meio de quem isso está acontecendo. Quantos se lembram disso? Estou falando comida muito sólida hoje para você, mas que o Senhor te ajude a digeri-la. Pastor, qual a diferença entre videira e vinha? Meu professor no cursão disse que não é da videira, é da vinha. Fiquei sem entender. Nós temos professor aqui da vinha? Que interessante. Gostaria de saber quem é o professor da vinha. A vinha é uma associação de igrejas. A videira é a nossa igreja, ok? Nossa igreja chama Videira, Igreja Videira. E quando nós começamos esse trabalho, éramos só nós. Mas aí, no decorrer dos últimos 18 anos, foi 99, nos últimos 18 anos, nós abrimos 900 videiras. Então, não somos mais uma videira só. Somos muitas videiras, mas cada videira é autônoma, independente, ok? Tem vida própria, administra suas próprias coisas, é como uma família, cada uma vive a sua vida, mas nós temos vínculos espirituais de reconhecimento ministerial. Então eu, como fundador, acabo exercendo uma função de supervisor da obra, mas não de domínio sobre nenhuma igreja, nenhum pastor. Quando nós começamos a abrir muitas videiras, nós pensamos, como é que vamos nos organizar? Vamos ser uma denominação? Então concluímos que a denominação não era, ainda que tenha vantagens, não era o melhor. O melhor era se pudéssemos ser uma associação. em que outras igrejas com outros nomes pudessem também se associar, manter a sua identidade e ainda assim andarmos juntos. E foi assim que nasceu a Vinha. Por isso que o slogan da Vinha é Vinha, Videira e Ministérios Associados. Porque nós temos muitos ministérios associados à Vinha. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, um ministério associado, ele é Vinha, mas não é Videira. Para ser Videira, tem que ter o nome Videira. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso você vai encontrar em muitos lugares do Brasil, cidades, com igrejas que às vezes coloca na placa, associado à Vinha, ok? Ligado à Vinha. Mas eles não são Videira. Mas acredite, fazem tudo como nós fazemos. Tudo do mesmo jeito, é como se fosse Videira. Bom, tem alguém sugerindo para nós termos o seminário aqui, telepresencial. Nós já temos, mas realmente não é para Goiânia. Nós vamos avaliar sua sugestão. Alguém mandou aqui um testemunho, mandou a sua carteirinha aqui de filiação à maçonaria, pedindo para que nós destruamos a carteirinha, porque ele não quer mais ter nenhum vínculo com a maçonaria. O Senhor continue te trazendo entendimento. Não tem alguém querendo que eu fale de política aqui. Eu fiz um propósito que eu não quero falar de política, mas se você fica me provocando, eu acabo caindo na tentação. E alguém está me perguntando o que, que eu acho da cura gay. O que, que eu posso achar da cura gay? Eu posso achar a primeira coisa óbvia: homossexualismo não é doença. Oh, cura é só para doença. Quantos concordam comigo? A Bíblia fala que homossexualismo é doença? Ela fala que é o quê? Pecado. Pecado precisa de cura ou libertação? Então, cura gay é uma invenção mais louca. Não sei quem inventou esse negócio. Se foi crente que inventou, não fez a lição de casa, não leu ainda a Bíblia, não sabe ainda o que é realmente cura. É muito comum, os crentes têm esse negócio de querer curar pecado, é muito comum isso nas igrejas. Ah, tem um fulano que rouba, pastor, ele só vai ser liberto o dia que ele entender por que rouba. Aí vai lá, faz um processo de cura com ele, ele vai lembrando da vida dele, até o dia que ele lembra lá atrás, quando ele era pequeno, e o vizinho ganhou um carrinho, e ele não ganhou, pelo contrário, o carrinho dele era de lata de óleo, e ele sentiu-se tão oprimido e humilhado, que ele falou, vou tomar o carrinho do meu vizinho, e ele foi lá e roubou o carrinho. A partir daquele dia ele ganhou o hábito de roubar, pastor. Ele precisa de cura, ele é um traumatizado. Veja, isso não é Bíblia, isso pode ser filosofia, psicologia barata, pode ser qualquer coisa, menos Bíblia, mas é tão comum nas igrejas, tão comum. As pessoas não roubam porque são doentes, elas roubam porque são pecadores. Pecador tem que fazer o quê? Nascer de novo. Ah, o fulano, por que que ele quer dormir com cada moça que ele encontra? É porque ele não teve um abraço afetuoso da sua mãe na infância, e agora ele procura o abraço de toda mulher. Me disseram isso um dia, eu falei, eu vou te dar um sopapo tão grande na sua orelha, se você vier querer ganhar abraço para ser curado aqui das moças dessa igreja. Entendeu? Porque é porque ele tadinho, ele não é adúltero, ele não é um safado, ele é doente. Então é essa mentalidade esquerdista. Você conhece algum presidiário safado sem vergonha? Não, todos eles são o quê? Vítima. Vítima. Todos eles precisam de cura. E esse sistema penitenciário que não funciona, falido. Se sistema penitenciário funcionasse, não precisava Jesus ter vindo, era só prender os caras. Saía tudo nova criatura. Mas não existe isso, ok? Por isso que os pastores estão lá no presídio, porque só há esperança no Evangelho. Só há esperança no Evangelho. Só o Evangelho é o poder de Deus para transformar a sua vida. Sabe por que eu prego? E vou continuar pregando, pregar até morrer, porque eu creio na mensagem do Evangelho. Você está aqui, você é a prova viva de que o Evangelho nos transforma. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios 6, tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, e fostes santificados, e fostes justificados. Já não são mais desse jeito, porque são nova criatura. Então não existe cura gay. O pastor, você está concordando com a mídia? Estou mesmo, por outras razões. Não existe cura. Para que colocar os coitadinhos no hospital? Eles não estão doentes. Eles precisam ter um encontro com Deus. Se tiverem esse encontro, são mudados. Se não tiverem, vão continuar vivendo a vida que escolheram. Ok? Pastor, essas pessoas têm direito de viver a vida que elas quiserem? Tem, é um direito sagrado que Deus deu para elas. Nessa vida você pode escolher, mas você não pode escolher as consequências. Nessa vida você pode escolher como você quer viver. Qualquer homem, você não pode tirar esse direito dos homens. Sim, porque tem um outro tipo de crente, mais enlouquecido ainda, que é o crente que quer mudar a sociedade com leis. Se a lei pudesse mudar alguém, Jesus também não tinha vindo. Moisés já tinha transformado todo mundo. Só porque tem uma lei proibindo de roubar, agora todo mundo é honesto. Precisamos de ter leis contra a corrupção. Nós temos boas leis contra a corrupção. Não é a lei que muda o homem. Leis não mudam homens. Leis não mudam ninguém. A lei só mostra a sua condição de pecador. Então você querer criar uma lei proibindo o homossexual de ser homossexual é a coisa mais louca que existe. Só vai produzir hipocrisia, ok? Leis não mudam pessoas, só o reino de Deus pode mudar, só o sangue de Jesus pode fazer. Agora, isso envolve fé. Eles não creem, mas que eles não vejam em nós juízes. Você não é juiz de ninguém, você não está aqui para condenar ninguém, você está aqui para pregar o Evangelho. O Evangelho é o quê? Boas ou más notícias? Boas notícias. Qual que é a boa notícia que você pode contar para qualquer pecador, inclusive o homossexual? Primeira boa notícia, ele é amado, alguém que ama você profundamente, e que pagou o preço para te salvar, Jesus de Nazaré. E ele não requer nada de você, a não ser que você creia, só isso, creia. Você vai confessar com a boca, crê com o coração. Se você fizer isso, o Espírito Santo vai entrar em você e vai mudar a sua história. Boas notícias. Infelizmente, alguns crentes acham que tem que pregar más notícias. O que, que é a má notícia? Você está indo para o inferno, miserável. Tem um demônio em você, pomba gira. É assim que você quer viver? Então veja, não é evangelho, porque não é boa notícia. Ok? Você está aqui para dar boas notícias para a pessoa. O pecado dela não é maior do que os dos outros, ainda que nós achemos. Não é verdade? Porque a gente acha que aquele pecado é maior, mas aquele pecado não é maior do que alguns outros. Pastor, não tem pecado maior do que outros? Tem. Mas o que, que Jesus disse para o pessoal de Cafarnaum? Quem se lembra? Haverá menos rigor para o pessoal de Sodoma e Gomorra do que para vocês. Ou seja, os sodomitas vão ter menos rigor do que vocês, religiosos. Então o religioso vai ter um juízo maior. Um juízo maior, porque o pecado dele é muito pior. Sabe e está rejeitando a justiça de Cristo. Ok? Não queira se colocar no lugar de Deus. Você está aqui para ter compaixão. Lembra do que você era, lembra da sua vida. Nós não podemos jogar pedra em ninguém. Vamos oferecer o Evangelho. Quantos dizem amém sobre isso? Oh Deus, irmãos estão comigo nessa manhã mesmo? Amém. Se eu não respondi alguma, manda de novo semana que vem. Vamos ler 2 Samuel capítulo 6, hoje eu gostaria de 2 Samuel capítulo 6, hoje eu gostaria de falar a respeito de Obed-Edom, mas também quero falar a propósito do nosso jejum que começa semana que vem. E nós sentimos no coração, creio que pelo Espírito, que precisamos enfatizar ainda mais essa questão da justiça própria e do merecimento. Eu não sei se você consegue perceber, mas aquilo que nós temos ensinado aqui é diferente do que a maioria das igrejas ensina, infelizmente. Infelizmente, nós estamos andando contra a correnteza, mas eu não me importo de andar contra a correnteza, nem de ser minoria. De 2 milhões, só 2 entraram em Canaã. 2 milhões saíram, só 2 entraram. Então eles eram a minoria da minoria da minoria, mas eles agradaram a Deus, porque creram, entraram por fé, não por merecimento, não por obras, apenas creram que Deus podia fazer na vida deles. Quantos creem que o Senhor faz na sua vida também? Se você crê, você vai receber. A Bíblia fala que Davi um dia resolveu trazer a arca para Jerusalém. Olha o que diz, 2 Samuel 6:1: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome. Bonito isso, o nome Hashem, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Davi queria a arca. O que é a arca? A arca da aliança era o móvel mais sagrado do tabernáculo. O tabernáculo foi o lugar que foi construído para ser a habitação de Deus. Moisés o levantou lá no deserto. Na terra não tinha um lugar onde Deus habitasse. Mas nos dias de Moisés, Deus resolveu vir habitar no meio dos homens, especificamente no meio de uma nação. E Deus mandou que se construísse uma tenda. Essa tenda tinha 3 partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. A arca era muito sagrada, ela ficava no lugar mais escondido, no santo dos santos. Ninguém podia entrar ali a não ser o sumo sacerdote, e assim mesmo uma vez por ano. A arca era uma caixa, ok? Ela era de madeira, recoberta de ouro. Ela aponta para o Senhor Jesus. Madeira na Bíblia simboliza a natureza do homem. Jesus é plenamente homem, mas ele é coberto de ouro. O ouro é a natureza divina. Ele está cheio da glória de Deus. A Bíblia fala que sobre a arca tinha uma tampa chamada propiciatório, que na verdade era a estátua de 2 querubins com as asas abertas, um voltado para o outro, olhando para baixo. Era ali, naquele lugar, que Deus falava, no propiciatório. A Bíblia fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Era nesse lugar que o sangue era aspergido uma vez por ano, para que o pecado da nação fosse perdoado. Então era muito sagrado. A arca nos fala do próprio Senhor Jesus. Mas a arca também nos fala da presença de Deus entre nós. Por quê? Porque o nome de Jesus não é só Yeshua. Yeshua significa Salvador. O nome dele também é Emmanuel. Emmanuel significa o quê? Deus presente no nosso meio. O Emmanuel está aqui. E quando ele está aqui, é Deus presente no meio do seu povo. Então a arca simboliza também presença manifesta de Deus. Não tem nada melhor do que presença de Deus. Está me ouvindo? Pastor, Deus não está em todo lugar? Sim, os teólogos chamam isso de presença imanente. Davi disse: se eu subir aos céus, lá estarás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. Então, não importa onde eu vá, Deus está ali. Ok? Isso nos fala da presença imanente. Mas outra coisa é a presença manifesta. Quantos querem a presença manifesta do Senhor? Presta atenção. Quando nós começamos aqui a adorar o Senhor, quando nós cantamos canções ungidas e nos apresentamos diante do Senhor, confiados no sangue do Cordeiro, algo espiritual acontece. O ambiente começa a ficar permeado de uma santa presença. Algumas pessoas acham que é meramente emoção. Não é emoção, é presença de Deus. Né? Às vezes, quando os ministros que estão aqui à frente, tocando e cantando, começam a cantar um cântico, você é imediatamente tocado onde você está. Nós chamamos isso de presença. Você tem que ser, desde pequenininho, impactado com essa presença. Por isso que as irmãs vão fazer agora o seminário de louvor com as crianças. Por isso que todos os domingos, em cada prédio nosso, tem um tempo de adoração com as crianças, e acredite em mim, essas crianças têm as mesmas reações que você. Elas choram diante de Deus, elas cantam, elas se prostram, porque elas sabem que o que elas estão sentindo ali não é emoção porque tocou bonito ou cantou bonito, é porque Emmanuel está ali, Deus conosco, a arca do Senhor está presente ali. Você já está familiarizado às vezes, você já acostumou com isso, mas quem não está acostumado quando chega aqui percebe, há algo diferente no ambiente. Entende? Ele não sabe explicar, porque ele também não conhece, ele não está habituado, mas para aqueles que têm o coração sensível, eles sabem, é a arca do Senhor no meio do seu povo. Davi queria arca, Davi queria a arca. Irmãos, quando o povo de Israel entrou em Canaã, a arca foi, a arca estava no tabernáculo, e naquele momento então, o tabernáculo foi levantado em Gilgal, primeiro lugar que o tabernáculo esteve. Depois de Gilgal, o tabernáculo foi montado de novo em Siló. Quando ele estava lá em Siló, diz a Bíblia, que levantou-se um sacerdote chamado Eli, e ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. E nos dias deles, os filisteus vieram pelejar contra Israel. Ofni e Finéias, infelizmente, corromperam o sacerdócio, eram grandes pecadores contra Deus, resolveram levar a arca da aliança para frente da batalha, porque pensaram que a arca era um objeto supersticioso, que tinha poder por si mesmo, como mostra aquele filme do Indiana Jones, né? Da Arca Perdida. Quantos já viram esse filme aqui? Então, a arca lá tem poder pra caramba naquele filme. Mas acredite, tem mais ainda do que você imagina. A Bíblia fala então que os filisteus capturaram a arca. E depois que os filisteus capturaram, ela não voltou mais para o tabernáculo. A Bíblia fala que os filisteus levaram, né, para a cidade de Asdod, e ali colocaram a arca no templo do seu deus, chamado Dagom. Dagom era um deus que tinha corpo de peixe, mas cabeça e braços de homem. E eles colocaram então a arca diante do seu deus Dagom. Diz a Bíblia que no outro dia, quando eles entraram no templo de Dagom, Dagom estava caído diante da arca. Sim, porque todo principado, toda potestade tem que se curvar na autoridade de Emmanuel. Eles levantaram Dagom e colocaram no lugar de novo. No outro dia, quando eles chegaram lá, não apenas Dagom estava caído, mas a cabeça e os braços estavam cortados, quebrados, para indicar o quê? Que diante do poder de Jesus Cristo, todo o poder do diabo é quebrado. Não importa o poder que o diabo tinha na sua vida, esse poder é quebrado na presença de Emmanuel, na presença de Deus conosco. Quando dizem amém. E aí, eles ficaram muito assustados com aquilo, porque ao mesmo tempo Deus mandou uma praga. Sabe, Deus é um Deus de bom humor. Poderia ter mandado cair fogo, poderia ter feito uma coisa assim bem dramática, mas Deus mandou problemas de hemorroida. E apareceram tumores nos homens e nas mulheres. É a coisa mais indigna que pode ter. Você não consegue sentar, não consegue colocar roupa, porque havia um tumor enorme do lado de fora. E onde eles iam, aquele negócio ali atrás? É um negócio bem humorado, eu acho. E eles ficaram assustados com aquilo. Mandaram a arca para outra cidade dos filisteus, mandaram para Gate, chegou lá em Gate, aconteceu a mesma coisa, aí mandaram para outra, eles disseram, temos que mandar embora, porque o negócio está ficando feio, 7 meses, no final, todo o povo filisteu estava com problema de hemorroida. É que em português não dá para saber, lá só diz tumores, mas no original é tumor nas hemorroidas, ok? E aí, depois de 7 meses, eles resolveram mandar a arca de volta. E quando a arca foi mandada de volta para Israel, cessou a praga, eles entenderam que era Deus que estava tratando com eles. Quando a arca é trazida de volta, vai para a casa de Abinadab. A casa de quem, meus irmãos? Abinadab. E fica lá 20 anos. 20 anos. E agora, apareceu Davi em cena. Davi falou, olha, nos dias de Saul, não nos valemos da arca. Nos dias de Saul, ninguém se importou com a arca. Você sabe, Temos vivido tempos em que igrejas não se preocupam com a presença de Deus. As pessoas vão interessadas somente em algum tipo de bênção que queiram oferecer, mas não estão preocupadas em desfrutar da presença. Mas graças a Deus levantou-se uma geração que valoriza a presença de Deus, é a geração de Davi. A geração de Davi ama a presença, quer trazer presença, quer mais presença, porque sabe que a bênção de Deus está na sua presença. Onde Deus se faz presente, as obras do diabo são desfeitas. Onde Deus se faz presente, pecadores nascem de novo, vidas são transformadas. Onde há a presença de Deus, há restauração, há transformação, há glória. A Bíblia fala então que Davi reuniu todo o povo, 30 mil escolhidos, diz a palavra de Deus, e falou: vamos trazer a arca de volta. Verso 3: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de quem, meus irmãos? Filhos de quem? Muito bem. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? E agora, dois dos seus filhos estão agora conduzindo a arca. Quantos anos será que tinha esses soldados valentes? Não sei, mas com certeza mais de 20. Talvez 23, 24, alguma coisa parecida. Isso significa então que quando a arca foi levada para a casa deles, eles eram crianças. Eles eram crianças. Uzá e Aiô foram criados com a arca em casa, e resolveram então conduzir a arca. Mas olha o que aconteceu: levaram no verso 4, com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau e de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Muito bem, Davi queria trazer glória, presença, mover, avivamento, dê o nome que você quiser. Ele queria Deus, queria o Senhor, queria centralizar a arca no seu reino. Deve ser o mesmo desejo nosso também, centralizar Cristo em tudo, centralizar Cristo na nossa pregação, no nosso ensino, no nosso discipulado, centralizar Cristo na nossa experiência diária. Cristo deve ser tudo em todos. A Bíblia fala, porém, que aconteceu um incidente. Todo mundo sincero, todo mundo bem intencionado, todo mundo quer a bênção de Deus, mas aconteceu um problema. Uzá tocou na arca e caiu morto. Qual foi o problema aqui? As pessoas, deixa eu falar um pouquinho a respeito desse Uzá. As pessoas sempre pensam que o louvor é que traz presença de Deus. Isso é ensinado constantemente. Se nós cantarmos, Deus virá. Se nós começarmos a louvar, o Senhor virá. Presta atenção, louvor e adoração são extremamente importantes, está me ouvindo? Mas não existe nada que pode aproximar você de Deus, nada, nem obediência, nem boas obras, nem intensidade, nem lágrimas, nem música, nada disso pode aproximar você. A única coisa que pode abrir o caminho para a presença de Deus chama-se sangue do Cordeiro. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Você está vendo sangue em alguma parte aqui até agora? Nada, nada, nada se falou do sangue, mas tem muita música, e no entanto havia morte. Tem dança, mas tinha morte, não é? Tinha canções, tinha palavras de louvor e exaltação, mas tinha morte. Por que que tem morte? Porque só pode haver vida para aquele que se aproxima confiado no sangue. Qualquer outra confiança nós chamamos de quê? Justiça própria, merecimento. E é interessante como tem gente que acredita que é porque ele está chorando, Deus vai ouvi-lo. Há um poder no choro, mas o choro não tem poder de se aproximar de Deus. Está me ouvindo? Nada pode levar você ao Santo dos Santos a não ser o sangue de Jesus. Mas o que significa usar? Bom, deixa eu falar um pouco sobre isso. O que, que pode significar? O que, que impediu o mover de Deus? Essa é outra afirmação que a gente ouve frequentemente. Pecado, pastor. É porque tem pecado na congregação. Onde tem pecado, o mover de Deus cessa. Presta atenção, pecado é uma coisa ruim, mas o pecado não pode impedir avivamento. Porque se o pecado pode impedir avivamento, isso significa que o avivamento nem podia ter começado, porque o pecado já estava lá. Ou será que alguém era perfeito quando orou por avivamento? Não, aqueles que estão pedindo avivamento têm pecado na vida deles. Mas Deus resolveu derramar. E de repente, o mover para, o mover cessa. E alguém fala, é porque teve pecado. Não, a graça de Deus é maior do que o pecado. Muitas pessoas vieram a Jesus para serem curadas. Todas elas tinham pecado, é verdade ou não é, meus irmãos? Mas Jesus curou a todas. Por quê? A graça é maior do que qualquer pecado. O favor é maior que qualquer pecado. O perdão é maior do que qualquer pecado. Não há pecado maior do que o perdão. Pastor, mas se o pecado não é o que tira o mover, então o que tira? Justiça própria. Por quê? Onde há pecado, existe a provisão da graça. Mas onde as pessoas acham que merecem, a graça não pode agir. Porque a graça é para quem não merece. A graça é somente para aquele que crê no favor imerecido. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você entende que não que merece, quando você acha que merece, a graça não pode agir. Quando a graça não pode agir, o mover cessa. Aqui o mover cessou. Por que que cessou? Duas coisas simples. Primeiro, a palavra usar. Sabe, na Bíblia, particularmente no Velho Testamento, os nomes têm significado. Você deveria sempre pesquisar para entender. Usar significa força em hebraico. Eu não sei quantos irmãos têm essa curiosidade, mas existe uma metralhadora feita em Israel chamada Uzi. Metralhadora Uzi. E sabe o que significa Uzi? Força, poder. Por isso que deram o nome para metralhadora. Usar é a mesma palavra no hebraico, Uzi. Está me entendendo? Que significa força. Preste atenção. Todas as vezes que a força do homem entra em cena, a força de Deus sai. Todas as vezes que o poder do homem toma frente, Deus sai de cena. O Senhor diz, ou você faz ou eu faço, nós dois não tem jeito. Se você faz, eu descanso. Mas se você deixar eu fazer, você pode descansar que eu vou terminar a obra para você. Quantos querem descansar em Deus? Presta atenção, o que tira o mover de Deus é essa força, a força do braço, do esforço, da capacidade, da habilidade, de acharmos que nós podemos fazer, mas graças a Deus que todas as coisas são feitas nele, e nós cremos no que ele diz, sem mim nada podeis fazer, tudo o que fazemos é pelo poder dele residente em nós. Quantos dizem amém sobre isso? Mas usar também representa familiaridade, como eu disse para você, ele foi criado vendo a arca, desde pequenininho a arca estava na casa dele, ele estava familiarizado. Sabe qual o problema de estar familiarizado? Você diminui a importância. Quando você está familiarizado com algo, você considera aquilo uma coisa comum. Qual que é o oposto de santo? Quem se lembra? Ensinei aqui domingo atrasado. Qual que é o oposto de santo? É pecador? Qual que é o oposto de santo? Comum. Qual que é o problema da familiaridade? Você considera tudo comum. Normal. Quando você considera comum, você deixou de santificar. Jesus ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu. O que é santificar o nome de Deus? É nunca olhar para ele como sendo algo comum. Aquilo que é comum não tem poder, aquilo que é comum não vai agir na sua vida, e há uma tendência de considerar as coisas comuns. Ah, eu já vi muito esse negócio de louvor. Ah, eu já vi muito esse negócio de oração. Ah, tem muitos anos que eu jejuo. Ah, está caindo no chão. Já vi muita gente cair. Está tendo cura. Já vi muita cura. Tudo já viu. Tudo já sentiu. Tudo já provou. Tornou-se familiarizado. Quando você torna as coisas de Deus comum na sua vida, você deixou de santificá-las. Elas não vão ter poder mais para agir em você. Foi o que aconteceu com Uzá. Por que ele teve a irreverência, o desrespeito de tocar na arca? Porque ele achou que podia. Ele está acostumado. Considerou comum. A justiça própria, preste atenção, sempre faz você se sentir importante e maior, e começa a considerar as coisas de Deus como sendo comuns. Comuns. O que impede o mover de Deus chama-se justiça própria. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo nessa manhã? Isso é uma advertência tão séria para nós, meus irmãos. Tão sério isso. Tão sério. Verso 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, ficou assustado, ficou amedrontado. Meu Deus, que coisa perigosa é essa? Então disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como é que eu posso trazer a arca do Senhor para mim? Como é que eu posso trazer a glória de Deus? Eu quero a glória de Deus. Mas em vez disso, verso 10, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom. Agora que eu vou começar a falar. Que eu vim para falar desse cidadão aqui. É ele que está no meu coração. Quantos já ouviram falar em Obed-Edom aqui? Essa é uma igreja abençoada, que a maior parte dos crentes não ouvem falar nele. Porque ele só aparece aqui na Bíblia. É uma figura misteriosa. Ninguém sabe quem era esse cidadão. Mas de repente aconteceu algo extraordinário com ele. Verso 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Quanto tempo, meus irmãos? E qual foi o resultado? O Senhor abençoou, o abençoou e a toda a sua. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? Quanto tempo na casa de Obed-Edom? Presta atenção, Abinadab foram 20 anos, Obed-Edom foram 3 meses. A Bíblia fala que Abinadab foi abençoado, 20 anos, nenhuma bênção, nada, não aconteceu nada, ninguém ouvia falar do que estava acontecendo na casa de Abinadab, a vida dele continuou do mesmo jeito. Não havia nenhum sinal evidente de bênção de Deus. Mas agora chegou na casa de Obed-Edom, as coisas mudaram. Veja, olha que coisa. Abinadab ficou com a arca 20 anos. Nenhuma bênção é mencionada na Bíblia. Davi, sinceramente, junto com 30 mil escolhidos, resolveu trazer a arca. E ao invés de bênção, ele teve o quê? Morte. Meu Deus do céu. Mas quando chega na casa de Obed-Edom, Deus abençoa. Deus abençoa não só ele, abençoa tudo que ele tem. Então o gado, o cachorro, o papagaio, todo mundo foi abençoado. É bênção para todo mundo. Por que isso aconteceu? Isso não deixa você inquieto? Porque é a mesma questão hoje. Por que que você encontra alguns irmãos que são muito abençoados e outros que são irmãos também, que têm a arca na casa dele, mas não são abençoados, são com Abinadab? São crentes há 20 anos, mas você não vê nenhuma bênção especial fluindo na vida dele. Será que Deus tem acepção de pessoas? Jamais. Será que Deus gosta mais de um do que de outros? Jamais. O amor de Deus é para com todos, mas deve haver algum segredo aqui. Quantos querem saber o segredo? Eu quero o segredo na minha vida. Eu quero o segredo na minha vida. A Bíblia fala que Deus resiste ao, mas dá graça ao. Presta atenção, se não tem, não tem tido favor na sua vida, é porque tem faltado o quê? Humildade, porque Deus só dá graça ao humilde. Sabe o que que eu faço quando eu percebo que parece que está faltando favor? Eu arrumo uma maneira de me humilhar diante de Deus. Eu abro mão do que eu tenho, abro mão de posição, abro mão de título, abro mão de qualquer coisa, pode levar o que você quiser, eu me desfaço de tudo. Por quê? Porque Deus dá graça ao humilde. Deus dá graça ao humilde. Quem é humilde? Humilde é aquele que fica se depreciando, dizendo que não presta, que não vale nada? Não. Quem é humilde? É aquele que não tem nada, é pobre, miserável? Também não. Não tem nada a ver com a sua condição financeira. Quem é humilde? Aquele que não estudou, semi-analfabeto? Também não. Humildade não tem nada a ver com a sua capacidade intelectual ou educacional. Quem é humilde? Humilde é aquele que não olha mais para si, mas só olha para o Cordeiro de Deus. É aquele que reconhece, sem Ele não posso nada, Ele é tudo na minha vida. As outras coisas eu considero tudo como refúgio. O que eu quero é tê-Lo na minha vida. O que eu quero é vê-Lo entronizado na minha vida. E quanto mais eu entronizo o Senhor, mais eu vejo bênção correndo atrás de mim. Porque as bênçãos de Deus virão e te alcançarão. Não é você que vai alcançar a bênção, é a bênção que vai alcançar você, é a bênção que vai entrar na sua casa. E eu quero declarar na sua vida hoje, a bênção vai entrar na sua casa em nome de Jesus. Favor vai entrar na sua casa. Preste atenção, esse pode ser o jejum mais poderoso da sua vida. Porque Deus dá graça ao humilde. Quem é humilde? Aquele que não tem merecimento. Não tem merecimento. Quem não tem merecimento não reclama. Não reclama. Deus me repreendeu duramente e amorosamente. Porque eu estava reclamando do aeroporto. O aeroporto é uma benção. E eu falei, Senhor, estou cansado de aeroporto. E comecei a falar para os irmãos, estou cansado dessa vida. O Senhor falou, quer que eu passe para outro? Você quer que eu passe para outro? Eu vou passar. Não tem problema, não quero te ver infeliz. Só quero a sua alegria. Aí meu coração estremeceu, falando, passa não, Jesus. Eu fico o dia inteiro aqui, não tem problema. Mas o que o Senhor falou? O problema não é o que você fala, é que você é tão bom, tão importante para ficar 3 horas parado no aeroporto. O seu tempo é tão extraordinário para gastar esperando um voo. Sim, porque você é tão maravilhoso. Quem é maravilhoso não pode esperar, os outros esperam por ele. Eu ajoelhei na minha casa, chorei bastante, falei, Senhor, eu espero por ti, tu não esperas por mim. Eu espero meus irmãos não esperam por mim. Eu espero para pegar o avião, mas o Senhor segura o avião quando eu atrasar também. Preste atenção. Humildade. Sabe quem é que é humilde? Quem louva. Sabe qual é o oposto de louvor? Reclamação. Reclamação é o oposto de louvor. Qual foi o primeiro pecado de Adão? Depois que ele comeu, claro. Qual o primeiro pecado manifestou na vida dele? Reclamação. O que ele falou para Deus? A mulher que tu me deste. Consegue perceber um tom aí de reclamação? Ela me deu e eu comi. A mulher, eu não estou contente com essa mulher que o Senhor me deu. Eu acho que eu mereci outra coisa. O que a primeira coisa que Adão fez foi reclamar? Primeira coisa, primeiro sinal de justiça própria é reclamação, porque quem reclama está dizendo, eu mereço coisa melhor, eu mereço marido melhor, eu mereço esposa melhor, eu mereço até filho melhor, eu mereço tudo, porque é isso que o mundo ensina. O povo brasileiro é tão bom, ele merece tudo. Eu ouço isso o dia inteiro na mídia. Eles estimulam orgulho, arrogância, mas felizes são os humildes de espírito, porque deles é a bênção do céu. É aquele que assume, não tenho merecimento, eu só tenho louvor para Deus. Eu só glorifico ao Senhor, porque como alguém me disse hoje de manhã, eu tenho muito mais do que eu mereço. E o que eu tenho, com certeza eu não mereço, é a graça de Deus sobre a minha vida. Quantos podem dizer o mesmo nessa manhã? A Bíblia fala que Deus abençoou Obed-Edom. Como é que eu posso descobrir? Porque o texto não diz. Então, eu vou apenas analisar o que está escrito. Aqui só tem duas coisas a respeito dele. Só tem o nome dele e a cidade dele, mais nada. Só o nome e a cidade. Então, o segredo só pode estar no nome e na cidade. Então, primeira coisa, o que significa o nome Obed-Edom? A palavra Obed, no original, significa servo. Qualquer um que entende um pouquinho de hebraico vai te dizer isso. Obed significa servo. Literalmente, até hoje é usada a mesma palavra, servo. Então ele era um servo, mas servo de quê? Edom. Bom, quem era Edom? Edom era um dos filhos de Jacó, irmão de Jacó, de Isaac, irmão de Jacó, é o outro nome de Esaú. Por que que Esaú foi chamado de Edom? Porque Esaú, ele era peludo e era ruivo. Já viu aquele pessoal, aquelas pessoas que têm um cabelo cor de cobre? São chamados de ruivo. Esaú era ruivo e muito cabeludo. E aí ele foi chamado de Edom, porque a palavra Edom significa vermelho. Aí você fala, como é que é, pastor? Não estou entendendo. Obed-Edom significa servo do vermelho? Não faz sentido. Realmente não faz sentido, até a hora que você entende que no hebraico, vermelho é derivado de outra palavra. Edom vem de Dam. Dam é sangue em hebraico. É por isso que o nome de Adão no hebraico é Adam. Dam significa sangue. Adam significa vermelho como sangue, ok? Significa que Adão tinha uma pele morena como a terra vermelha. Por causa da sua aparência, ele foi chamado de Adam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem, sangue é Dam, Damim, se você quiser a expressão mais usada no hebraico. Presta atenção, se Edom vem de Dam, que é sangue, então não podemos dizer que Obed-Edom significa servo do sangue. Pastor, mas isso não está me soando um pouco de forçação de barra? Como é que você pode provar essa interpretação? Eu posso provar para você a interpretação, porque depois que Davi ficou sabendo da bênção de Deus na casa de Obed-Edom, o que ele fez? A Bíblia fala que ele chegou, deu 6 passos e sacrificou ao Senhor. Deu mais 6 passos, sacrificou ao Senhor. Ele entendeu que não podia chegar a Jerusalém com a arca sem sangue. Ele analisou. Esse cara, olha o que ele é, servo do sangue. Ele é servo do sangue. Então, é por isso que a bênção de Deus está sobre ele. Preste atenção, primeira condição. Você quer ter bênção de Deus na sua vida? Seja também você alguém que vive debaixo do sangue. Veja, eu não vim aqui te falar de boas obras. Não vim aqui falar da sua fidelidade, da sua obediência. Você deve ser o mais fiel que você puder, o mais obediente que você conseguir. Mas nunca confie nisso para ter a bênção de Deus. Só confie no sangue do Cordeiro que lava você de todo o pecado, porque tais fostes alguns de vós, nós lemos hoje esse texto maravilhoso, 1 Coríntios 6, tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados. Uma vez que você foi lavado, não há mais pecado na sua vida. Uma vez que não há mais pecado na sua vida, também não há mais condenação. Presta atenção, condenação vem onde há pecado, onde não há pecado vem o quê? Bênção de Deus, favor de Deus. Quantos querem a bênção de Deus? Você tem que aprender a descansar confiado unicamente no sangue. Nunca confie em nada que você fez. Nós tendemos a transformar tudo em obra. Isso é tão sutil. Ah, eu orei muito hoje, então Deus vai me abençoar. Presta atenção, nunca confie no tanto que você ora. Pastor, quer dizer que eu não tenho que orar? Não ore, mas não confie nisso. Ah não, jejuei, tem 3 semanas que eu estou de jejum, Deus vai me abençoar. Não confie no seu jejum. Ah, hoje eu obedeci, hoje eu fui tentado, mas eu disse não ao pecado. Eu sei que ele vai me abençoar. Você faz muito bem dizer não ao pecado, mas não confie nisso. Quando chegar diante de Deus, venha confiado apenas no sangue do Cordeiro. Eu não tenho mérito, eu não tenho justiça própria, eu estou aqui confiado unicamente no sangue do Senhor Jesus. Vai treinando, porque é isso que você vai falar quando chegar na porta do céu, se é que vai ser dessa maneira. Quando você chegar na porta do céu, dizem os entendidos, São Pedro vai estar lá, porque ele tem a chave. Jesus deu a chave para ele, as chaves do reino. Se é verdade que ele vai estar na porta, qual que é a pergunta que ele vai fazer para você? Você está qualificado para entrar aqui? Você é justo o suficiente para entrar aqui? Você é santo o suficiente para entrar aqui? Essa é a pergunta que ele vai te fazer, se é que é verdade. Estou apenas seguindo o folclore. Mas tem uma resposta que é verdade, que você pode dizer não só para ele, mas qualquer um que perguntar. Eu vou entrar, não é porque eu obedeci, Cristo obedeceu no meu lugar. Não é porque eu nunca pequei, mas o meu pecado foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então eu posso entrar, porque aos olhos de Deus, eu não tenho mais pecado, não tenho mais condenação, eu fui santificado pelo sangue de Jesus. Quantos dizem amém? Aí você está qualificado para entrar. Presta atenção, o que te qualifica para entrar no céu, também qualifica o céu para entrar na sua vida. Está entendendo a lógica? Quantos creem que se morresse hoje entrariam no céu? Não, digam aleluia melhor. O céu não é pouca coisa não, não é café pequeno, olha para cá. O que te qualifica a entrar no céu? É que você orou muito? Obedeceu muito? Fez muitas boas obras? O que te qualifica a entrar no céu? O sangue. O sangue te qualifica a entrar no céu. Mas hoje você não está indo para o céu. Mas nós queremos trazer o céu para cá. Quantos querem o céu na sua casa? O céu no seu trabalho? O céu no seu casamento? O céu na sua vida? Então você quer trazer o céu para cá. Qual que é a qualificação? É a mesma. A mesma para entrar é a mesma para o céu vir. O céu só vem onde está o sangue do Cordeiro. Todos os dias, levanta de manhã e declara: eu sou coberto pelo sangue do Cordeiro. A minha casa é coberta pelo sangue do Cordeiro. As portas da minha casa são lavadas pelo sangue do Cordeiro. O anjo da calamidade e da morte não vai entrar, porque eu sou coberto pelo sangue do Cordeiro. E o sangue não cobre só a mim, ele cobre a mim e a minha casa. Porque Obed-Edom foi abençoado, ele e a sua casa. Por quê? Servo do sangue. Servo do sangue. Quantos dizem amém? Segunda coisa que o texto fala de Obed-Edom é que ele era geteu. Então, eu sempre hesitei em falar desse texto, porque existe uma controvérsia entre rabinos e teólogos cristãos. Os rabinos também não sabem dizer de onde era Obed-Edom. E existem duas opiniões, porque tem quem é geteu, segundo a Bíblia, quem nasce em Gat. Só que tem duas cidades com esse nome. Uma se chama Gat Rimon, que era uma cidade de judeus. A outra se chama apenas Gat, que era uma das cinco cidades dos filisteus. Não sei se você se lembra daquele gigante que Davi matou. Como é que era o nome dele? Golias. Você sabe de onde é que ele era? De Gat. Golias era geteu. Ele era geteu. Então, a maior parte dos rabinos não aceitam que poderia ser de Gat, Obed-Edom, porque nesse caso eles teriam que admitir que Deus abençoou um filisteu antes de abençoar Davi. Isso é o fim. Porque Davi foi rei, foi profeta e dançou com a estola sacerdotal como um sacerdote. Davi é um tipo de Cristo. Então, Davi é um cara importantíssimo. Os rabinos dizem: como é que ele pode ser abençoado antes de Davi? Davi é abençoado depois, mas primeiro foi Obed-Edom. Então eles dizem: só pode ser de Gat-Rimon. Ele era um levita de Gat-Rimon. É assim que eles dizem. Mas tem um outro grupo que diz: não. O mais provável, historicamente dizendo, é que ele era apenas de Gat, porque só se diz geteu. Não se diz que ele era de Gat-Rimon. Então, e eu creio agora, eu estou te falando algo que eu passei a crer. Eu tinha dificuldade de crer, hoje eu compreendo por que Obed-Edom foi tão abençoado. Presta atenção. Ele era um filisteu, ele não era de Israel. A Bíblia fala que Davi veio trazendo a arca. Quando chegou, num certo lugar, os bois tropeçaram. Uzá estendeu a mão e morreu. Davi falou o quê? Como é que eu faço agora com essa arca? Onde eu vou colocar essa arca? A Bíblia fala que Davi mandou colocar na casa de Obed-Edom. Obed-Edom não pediu, ok? Ele, era a casa que estava de frente, era a casa que estava ali perto. Os soldados chegaram e disseram: o rei está mandando guardar a arca na sua casa. Talvez ele falou: escuta, mas parece que morreu alguém lá agorinha, porque encostou nela. Espera aí, eu tenho filho pequeno, vai que esse menino acorda de noite e encosta. E eles são muito sapecas, vai brincar e vai encostar na arca, é muito perigoso. Ele poderia ter dito isso. Talvez você dissesse isso. Talvez a dona Obed-Edom falou isso para ele: amor, o que, que você está fazendo? Você conhece o Juninho? Mas Obed-Edom falou: fica quieto, mulher. Eu estou só imaginando. Você sempre tem um pouco de imaginação, você tem dificuldade de ler a Bíblia. Olha para cá. O cara acabou de morrer, só porque encostou. Agora vai para dentro da casa dele. Mas ele aceitou. Eu creio que nisso já há algo de fé envolvido. As pessoas também acham que é um absurdo você virar crente. Você vai virar crente? Não fala um negócio desse, não. Faz qualquer coisa, menos isso. Aí você fala: vou. Mas você vai ser rejeitado. Sua família não vai querer mais você. Olha os riscos todos que você vai ter. Você fala: eu vou. Eu quero a arca na minha vida. Você é ou não é um Obed-Edom? Presta atenção, hoje em dia não pode falar de ninguém, só de crente. Se você falar de um negro, vai preso. Se você falar de um gay, você vai ser preso, além de apanhar. Mas de crente pode. Crente é safado, ladrão, sem vergonha. Crente é como é que eles falam? Intolerante, não é? Um povo incômodo. Quer censurar artista? Os artistas estão lá só querendo mostrar o sexo para as criancinhas, e os crentes estão condenando isso. Ah, e você agora quer ser crente? Presta atenção, não é muito elegante ser crente. Crente é coisa de gente ignorante. Ser evangélico não é de gente culta. Você conhece algum professor universitário evangélico? Você conhece algum filósofo evangélico? Você conhece gente realmente sabida que vai para a igreja? Não. Presta atenção, isso é ser Obed-Edom. Ninguém quer a arca, todo mundo fechou a porta. Fecha a porta antes que o Davi venha a gente aqui dentro. Fecha aí. Obed-Edom abriu a porta e falou: pode entrar, eu quero a arca na minha casa. Quantos querem a arca na sua casa? Você convidou a arca para entrar na sua vida, a arca veio para a sua vida. Olha para cá. Por que que eu creio que ele era um filisteu? Porque nisso aqui há glória de Deus. Por quê? Pelo sangue, nosso pecado é completamente lavado. Mas nós temos um outro aspecto, nós não temos mérito nenhum, não há nada a respeito do qual podemos nos gloriar diante de Deus. Não temos nada, coisa nenhuma, nem éramos da nação de Israel. Você sabe, quando Jesus começou o seu ministério, na primeira pregação dele, a Bíblia fala que ele entrou em Nazaré e foi na sinagoga. Ele entrou na sinagoga, abriu o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração. E ele leu todo o texto, no final ele disse: hoje está se cumprindo essa profecia diante dos olhos de vocês. Eu sou o ungido. A palavra Cristo é ungido. Eu sou o ungido. E a Bíblia fala que os moradores de Nazaré olharam para ele e falaram: mas peraí, esse aí não é o filho de Maria, de José, o carpinteiro? Como é que ele fala que ele é ungido agora? Aí Jesus fala uma coisa muito séria, lá em Lucas 4, verso 25. Lucas 4, 25. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos ficaram surpresos, perguntando se não era ele o filho de José. Mas eles ficaram furiosos quando o Senhor lhes disse. Olha que interessante, ficaram furiosos, não ficaram quebrantados, não ficaram cheios do Espírito, não ficaram com vontade de ter revelação, de buscar mais do Senhor, não, ficaram furiosos. Por que que ficaram furiosos? Porque Jesus disse: havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta, que fica em Sidom. Sidom é na Fenícia, um país estrangeiro. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, purificado, a não ser Naamã, que era da Síria. O que que Jesus está dizendo para eles? Quando Deus vem, ele vem para quem não merece. Aquela viúva não era de Israel, ela não tinha direito à aliança, não tinha direito de nada. Mas Eliseu foi lá a suprir aquela mulher. Presta atenção, Naamã era gentil, não conhecia Deus, nem sabia quem era Deus. No entanto, ele foi o único leproso curado de Jesus. Sabe por quê? Porque o favor de Deus é para quem não merece. É tão precioso, porque as duas pessoas que Jesus disse também que tinham uma grande fé também não eram de Israel. A primeira é aquele centurião romano cujo servo estava doente. Jesus falou: vou lá curar. Ele disse: Senhor, não sou digno, o Senhor entra na minha casa, mas dá uma palavra e ele vai ser curado. E o Senhor falou: nunca encontrei fé como essa. Ele era romano, está lá em Mateus capítulo 8, você pode ler depois, a partir do verso 5, ele era romano. Por que que o Senhor disse que ele tinha uma grande fé? Porque precisa de uma grande fé, pedir sem merecer, pedir sabendo que não merece, pedir sabendo que não está qualificado, e mesmo assim chegar com a mão estendida, porque você crê no Deus que justifica o ímpio. A outra foi aquela mulher também, sirofenícia, que clamava a Jesus para curar sua filha. O Senhor ignorou, lembra disso? E o Senhor falou: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela falou: mas os cachorrinhos comem das migalhas. O Senhor falou o que para ela? Grande é a tua fé, mulher, sua fé é muito grande. Porque mês depois de ouvir eu dizendo para você que você não está qualificada, você ainda assim creu que havia espaço para a graça na sua vida. Presta atenção, o diabo vai te dizer que você não está qualificado, que você está fora. Você vai ter que crer que há espaço para a graça de Deus na sua vida. Há espaço para a graça de Deus na sua vida. Esses dias, uma irmã me procurou, e ela estava muito chateada. Por quê? Porque nós temos no nosso meio irmãos que ainda estão no grupo dos fariseus, que gostam de jogar pedra, que acha que é justo e joga pedra. E essa irmã já foi casada 3 vezes, e E ela me perguntou: pastor, há esperança para mim receber recompensa do Senhor? Eu fiquei com meu coração partido de ver que ainda tem irmãos que não entenderam o favor de Deus. Eu falei para ela: deve ter um espaço para migalhas caírem na sua vida ainda. Deve ter uma fresta para as migalhas caírem na sua vida. Quando cair a migalha, agarre-se a ela. É a graça de Deus alcançando você. Deve haver algum lugar para você na graça de Deus. Deve haver algum lugar para você no coração do Pai. Essa é a grande fé. A grande fé é para aquele que sabe que não merece, mas está pedindo a si mesmo. Eu não contribuí, eu não semeei, mas olha eu aqui pedindo algo que eu não tenho direito na colheita. Eu não trabalhei, não mereço pagamento, mas olha eu aqui pedindo participar do salário. Eu de mim mesmo não sou, mas olha eu aqui para receber do Senhor. Esse é Obed-Edom. Sabe o que aconteceu com ele? Deus o abençoou. Por que ele foi abençoado? Primeiro, porque era servo do sangue. Segundo, porque ele não merecia, não era de Israel. Sem merecer, ele foi um precursor seu. Ele é um exemplo, um tipo da igreja lá no Velho Testamento. Quantos dizem amém para o que eu estou dizendo? Quantos querem bênção de Deus na sua vida? Eu pergunto para você: que bênção você acha que Obed-Edom recebeu? Eu digo para você: todo tipo de bênção. Efésios capítulo 1, verso 3 diz que ele nos tem abençoado com toda sorte de... Presta atenção. Obed-Edom foi abençoado com paz no coração? Sim ou não? Harmonia na sua casa? Ele foi abençoado com sono tranquilo, apetite para comer? Ele foi abençoado na sua vida interior com Deus? Sim ou não? Mas essas coisas não são visíveis. Essas coisas ninguém vê. Você está em paz com Deus? É você e Deus. Só que Davi ficou sabendo, alguém veio contar para ele: olha, ó, Deus abençoou Obed-Edom e abençoou ele e a casa dele. Como é que eles perceberam que ele era abençoado? Porque a bênção que ele tinha não era só bênção dentro, na alma, no espírito, foi bênção fora, meu querido. Flávio Josefo é um historiador judeu, escreveu a história dos judeus, você pode comprar esse livro, vale a pena. E ele diz o seguinte, ele só fala uma coisa de Obed-Edom. Ele diz que Obed-Edom era muito pobre, mas em 3 meses ficou riquíssimo. 3 meses, como é que isso aconteceu? Não sei, não tinha loteria naquela época, não sei o que foi com a herança que ele ganhou, também não sei, não sei o que aconteceu, mas em 3 meses, todo mundo passava na porta e dizia: o que aconteceu com Obed? Olha a casa do Obed, olha a plantação do Obed, veja aí, olha a casa, olha tudo que ele tem, tudo florescendo, olha agora ele de carro zero, onde, como é que ele comprou esse carro? Ele está saindo de férias, vaciar com a família, Obed-Edom, onde você arrumou dinheiro? Eu estou debaixo do favor de Deus. Simplesmente ele abriu as comportas do céu, nem consigo segurar tanta bênção, e as pessoas vieram de longe para ver a bênção no Obed-Edom. Aconteceu com ele, o que aconteceu com José? José estava na casa de Potifar, Potifar viu tanto que José era abençoado, entregou tudo na mão de José, porque ele viu que onde José colocava a mão, prosperava. Alguma coisa aconteceu com Obed-Edom, todo mundo olhava e dizia: esse cara é muito abençoado. Você quer ouvir o seu vizinho dizendo isso a seu respeito? Você quer ouvir o seu colega de trabalho dizendo isso a seu respeito? Você quer ouvir o seu chefe falando a seu respeito? Você quer ouvir o seu irmão, o seu parente, o seu primo falar a seu respeito? É abençoado. Não sei o que acontece com ele, mas ele é abençoado. Onde ele chega, Deus abençoa. Onde ele coloca o pé, Deus dá para ele. Onde ele põe a mão, Deus prospera, porque ele é abençoado. Quantos querem ouvir isso na sua vida? Obed-Edom ouviu, você pode ouvir também. O que qualificou Obed-Edom, qualifica você também. O sangue de Jesus sobre a sua vida e o favor imerecido de Deus, é tudo pela sua graça. Feliz é aquele que crê no favor imerecido, porque ele vai ser chamado de abençoado, bem-aventurado, favorecido. Fala para o seu vizinho, fala: você é abençoado, irmão. Aleluia. A Bíblia fala que Davi mudou a sua postura. Volta lá, segunda Samuel, vou encerrar falando isso. Olha o verso 11, vamos ler do 11 em diante novamente. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram Davi dizendo: olha Davi, seguinte, O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo que ele tem. Por que que Deus abençoou Obed-Edom, meu querido? Porque Obed-Edom é fiel? Porque ele é obediente? Porque ele é mais bonzinho do que os outros? Porque ele ora 3 vezes ao dia? Essas coisas são todas coisas boas. Mas quando Deus abençoa, ele abençoa por amor da arca. Sabe por que vai abençoar você? Por amor de Cristo que está na sua vida. A arca é Cristo. Onde é que Cristo está agora? No seu espírito. Por amor a Cristo, a bênção de Deus vai vir a você. Você pode erguer a mão todo dia e dizer: Senhor Deus, meu Pai, é por amor a Cristo. Tem nada a ver comigo, é por amor a Cristo. Abençoa a mim, abençoa também meu gado, meu cachorro, meu periquito, abençoa meus filhos, minha casa, meu emprego, meu trabalho. Eu creio na tua bênção. Não vai faltar quem acuse você de erro, não vai faltar quem aponte o dedo para você, mas você vai dizer o quê? Para mim não tem mais condenação, eu estou debaixo do sangue. Não vai faltar quem diga: por que que você acha que você merece mais do que os outros? Você vai dizer: eu não mereço, é por isso que ele vai me dar. Cristo já cumpriu as condições, eu estou aqui para receber, porque ele já trabalhou. Eu entrei na colheita que não é minha, ele plantou, mas eu sou o participante. Quantos estão nessa bênção em nome de Jesus? A Bíblia fala então, olha o que diz: por amor da arca e de Deus, foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. A Bíblia não fala, mas o que você acha que aconteceu no dia que Davi chegou lá e bateu na porta? Obed, abre a porta, Obed. E Obed fala para a mulher: fica em silêncio, talvez ele desista e vá embora. Ninguém fala nada, ninguém atende a porta. Davi começa a falar: eu sei que você está aí, Obed, pode abrir. E a mulher fala: não vai ter jeito não, amorzinho, vai ter que abrir. Ele vai querer levar a arca. O que nós vamos fazer agora sem essa arca? Nós precisamos dessa benção. Aí ele abre a porta, Davi fala: Obed, a arca. Ô majestade, tem certeza que precisa? Obed, mas tem uma boa notícia para você. Já que você ama tanto a arca, você pode ir junto para Jerusalém com ela. A Bíblia fala que ele fez a matula, juntou a mulher e os filhos e foram atrás da arca para Jerusalém. Antes era estrangeiro filisteu, agora eu sou da família de Deus. Se a arca não fica, eu não fico, eu vou onde tem presença de Deus. Pessoas te condenam por você ir atrás da presença, não se condene, não tem nada melhor do que presença de Deus. Obed-Edom amava a presença de Deus, ele não podia fazer parte daquela obra, não, era só para os levitas, ele não podia, mas a Bíblia fala que ele tornou-se, Davi fez dele porteiro, ele ficava na porta do tabernáculo. Não vou ler com você, está aí na revista, você pode ler depois. Ele ficava na porta, o porteiro é aquele que decide quem pode entrar, quem pode participar, quem pode ser parte desse mover. O porteiro é aquele que tem a sensibilidade, ele sabe o que está acontecendo. Mas o Obed-Edom não ficou contente, diz a Bíblia que ele também aprendeu a tocar harpa, e ele passou a tocar saltério e harpa na presença de Deus. Ele falou: não posso ficar sem essa arca, eu me tornei dependente disso, não consigo viver mais sem. A Bíblia fala que Deus o abençoou, deu para ele muitos filhos, e diz a Bíblia que todos os filhos eram também abençoados. Por quê? Porque Obed-Edom é alguém que aprendeu a amar a arca de Deus. Quantos amam a arca de Deus? Quantos de nós ficamos semanas e não sentimos falta da arca? Não sentimos falta da reunião? Sabe, pastor Naor, aqui não é a casa de Deus. Mas você deu a resposta quando você disse que é a casa da família. Como é que pode ser a casa da família e não é a casa dos pais? Será que o pai diz: vocês moram aí? Eu não. Não, o pai não diz isso. Deus não mora aqui, mas quando nós chegamos, ele chega antes da gente. Quando nos reunimos, cada um de nós é uma pedra viva. E aqui começa a ser edificado algo glorioso. E a alegria do pai é brincar no meio dos filhos. É festejar no meio dos filhos. Quando nos reunimos, vira casa de Deus. Aqui agora é casa de Deus. Daqui a pouco deixa de ser, porque você vai embora. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas é preciso ter amor pela casa de Deus. Porque existe uma presença, uma unção que foi reservada para quando estamos reunidos. Você pode ter coisas muito boas na sua casa, no seu quarto, a sós com Deus, mas tem uma porção do maná que é reservada para você comer aqui. Mas tem gente que não tem falta, não sente falta, ele não liga de faltar reunião, ele prefere assistir televisão, Fórmula 1, do que estar na presença de Deus. Meu Deus do céu, não tenho nada contra a Fórmula 1, pode ver o tanto que você quiser, mas eu sou igual ao Obed-Edom, eu sinto falta da presença de Deus. Minha esposa sabe disso. A gente tira férias, vou para a igreja. Não importa onde nós estamos. Domingo eu acordo cedo, eu falo, eu sou crente. Eu não vivo sem isso. E eu saio procurando igreja. De vez em quando eu encontro casa de Deus. E eu fico embriagado da sua presença. Tão precioso, porque nem conheço o povo, às vezes nem falo a língua deles. Mas quando eu chego, eu falo, é familiar. Ele está aqui dentro. Emmanuel está aqui dentro. Davi aprendeu. Ele diz, sucedeu que agora eu vou levar a arca, mas agora eu não vou levar mais no carro de boi. Eu sei que eu passei da hora, tenha paciência comigo eternamente. Vou pedir só hoje não, olha para cá. Eu não vou colocar a arca num carro de boi, porque essa foi a maneira dos filisteus. Filisteus não conhecem a Deus, filisteus não conhecem os caminhos de Deus. Deus tolera qualquer bobagem que eles fizerem por causa da ignorância, não sabem. Eles colocaram num carro de boi oferendas em forma de hemorroida. Isso é lá coisa para se oferecer para Deus? Deus não está precisando da sua hemorroida, Deus quer curar a sua hemorroida. Eu não vou trazer a arca num carro de boi. Carro de boi nos fala de obra humana, maneira mundana. Mundana, nós podemos ter louvor aqui mundano, irmão. Podemos, não devíamos, mas podemos. E não vai ter arca, vai ter morte, porque é carro de boi. Vai precisar de muito usar segurando a coisa para tentar funcionar. Mas Davi agora entendeu, não é assim não. Quem carrega a arca são os levitas. Quantos são os sacerdotes aqui? Quem carrega a arca são os sacerdotes. E é assim, no ombro, um na frente, outro atrás. Já viu essa imagem, o sacerdote levando a arca? Dois varais passam em argolas do lado da arca, que é uma caixa, e eles então seguram no ombro e vão carregando. O Senhor falou comigo, sabe que quadro é esse? É o quadro do campeão sendo levantado. Quando dois de nós levantamos Cristo, estamos fazendo dele o campeão. Está dizendo, ele tem que ser visto, ele tem que ser homenageado, ele é que ganhou, ele é que venceu. Mas não apenas isso, Davi resolveu fazer o quê? Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava, da primeira vez ele dançava também, agora está dançando de novo, com todas as suas forças diante do Senhor, e estava vestido de quê? Estola sacerdotal. Davi foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, que falou de Cristo. Davi com certeza foi o maior rei, não é? Porque a sua dinastia nunca vai ter fim. Jesus é filho de Davi. Agora ficamos sabendo que ele estava diante de Deus como sacerdote. Aponta para Cristo, você é sacerdote e você é rei também. E quando você saiba pregar o evangelho, se torna profeta às nações. A Bíblia fala que ele sacrificava a cada 6 passos. Criat Jearim, eu não sei quando é que os bois tropeçaram, a Bíblia não fala a distância. Vamos supor que seja de Criat Jearim até Jerusalém, são mais ou menos 12 quilômetros. 12 quilômetros a cada 6 passos sacrificava um animal. 1, 2, 3, 4, 5. No sétimo, sacrificava o animal. Mais 6 passos, no sétimo, sacrificava o animal. Porque ele entendeu. Ele entendeu que tudo dependia do sangue. O que Davi fez então? Radicalizou. Ele virou literalmente o servo do sangue. Ele encheu de sangue a estrada até Jerusalém. Você sabe quantos litros de sangue tem num boi? Eu não sei, mas é muito. É muito ou não é? Tem alguém que sabe quantos litros de sangue tem num boi? Nunca mediu, né? Ok. Presta atenção. É muito sangue. ele era cortado no pescoço, o sangue escorria, a cada 6 passos o sangue escorria, a cada 6 passos litros e litros de sangue escorria, o caminho de 12 quilômetros até Jerusalém ficou todo vermelho de sangue. Davi entendeu, a bênção é para os servos do sangue, a bênção é para quem não merece, eu quero a bênção, a mesma bênção que Obed-Edom teve, eu quero ter, mas agora não só para mim, eu vou levar para Jerusalém, para que a nação inteira seja abençoada. E foi o que aconteceu no reinado de Davi e Salomão, a nação inteira foi abençoada, porque entendeu que eram servos do sangue. Vamos entronizar Cristo. Às vezes você tem que ser um radical, livre, né, pastor? Não, às vezes tem que radicalizar em algumas coisas. Presta atenção, alguém vai dizer, é um exagero, a cada 6 passos do sétimo sangue, 12 quilômetros, foi mais de 1000 bois sacrificados. Alguém vai dizer, é um exagero. Presta atenção, você pode exagerar em relação a muitas coisas que não são importantes. Você pode exagerar com relação ao louvor, que é importante, mas não é tão importante. Você pode exagerar em relação à pregação, que é importante, mas não é tão importante. Mas você nunca pode exagerar com relação a Cristo, nunca. Não importa o quanto você exalte, ainda é pouco. Não importa o quanto você adore, vai ser pouco. Não importa o quanto você fale, vai ser pouco. Não importa o quanto você creia, vai ser pouco. Creia mais, fale mais, confesse mais, posicione-se mais. Deixa o sangue cobrir o seu caminho até Jerusalém. Se o sangue estiver no seu caminho, você não vai desviar nunca. E a bênção vai alcançar você e tudo que você tem. Eu quero que as pessoas me vejam e testemunhem. Lá vai um pastor abençoado. Eu quero que os amigos digam, e também aqueles que não são amigos vão ter que admitir. É abençoado. É abençoado. Quantos querem também isso na sua vida? Somente contar, você já é. Com toda sorte e bênção. Não saia da posição. Fique em pé onde você está. Aleluia. Me sinto tão abençoado nessa manhã, porque eu quero testemunhar para você que eu de fato sou alguém abençoado. E quando eu digo isso lá fora, as pessoas falam, não fala isso não, tem que ser humilde. Presta atenção, elas têm receio de falar que são abençoadas e Deus tirar a bênção por causa de orgulho. Se você acha que é abençoado por causa da sua obra, é orgulho. Se você acha que é abençoado por causa do seu merecimento, é orgulho. Mas eu sou abençoado por causa de Cristo, eu sou abençoado por causa do sangue, eu sou abençoado por causa da graça e do favor imerecido. Então quando eu testemunho para essas pessoas, eu sou abençoado, eu estou exaltando a graça de Deus e não a mim mesmo. Outros podem se exaltar, eu não, eu exalto o sangue do Cordeiro. Quantos querem exaltar também? Ergue as suas duas mãos para o Pai. Você pode falar para o Senhor, Pai, eu quero a arca na minha vida, eu quero a arca na minha família, eu quero a arca na minha casa, eu quero a arca no meu trabalho, eu quero sobre a cabeça do meu chefe, eu quero essa arca lá na minha empresa, eu quero o teu favor em tudo que eu colocar a minha mão, eu quero ver o teu favor, mas eu quero que quem está perto de mim veja, para que eu possa testemunhar, eu quero que até os inimigos vejam, que eu sou abençoado e favorecido, e quando eu semeio, eu colho 100 vezes mais, porque eu sou servo do sangue, e eu não sou merecedor, mas confio no teu favor, que é imerecido, aleluia. Pai, eu oro ao Senhor hoje, ó Deus, que haja no nosso coração, ó Deus, um clamor pela tua arca, pela tua presença. Tu és o Deus Emmanuel, tu és Emmanuel, tu és Deus conosco, tu estás presente aqui agora, tu estás em nós, tu estás sobre nós. Ó Senhor, eu oro nesta hora, ó Deus, livra os teus filhos de toda justiça própria, de toda autopiedade, de toda autocomiseração, livra, Senhor, da soberba, da arrogância, livra do orgulho e do mal. Que haja em nós um coração humilde para reconhecer que somos lavados, perdoados, justificados, que tudo é por causa da arca, que eu sou abençoado por causa da arca. Ó Deus, abre os nossos olhos, ó bendito Espírito de Deus, que os céus estejam abertos sobre a cabeça do teu povo. É a nossa oração hoje, em um nome de Jesus.
Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.